Ainda sobre esse assunto dos testes PCR, que é o padrão ouro, né, o melhor teste que existe, e milhões de testes que estão estocados lá em São Paulo, o Ministério da Saúde ainda não fez a distribuição, e esses testes correm o risco de serem inutilizados. Secretário da Saúde de Porto Alegre, Pablo Stirmer, como é que o senhor recebe essa notícia? O senhor fazia ideia de que tinha tanto teste parado aí, secretário?
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Realmente é uma surpresa para nós essa notícia, mas eu preciso deixar bem claro que a gente ainda não tem detalhes, né, do que se trata aí. A gente sabe que o teste PCR, diferente do teste rápido, né, o teste rápido ele é um cartucho em que a gente pode contar as unidades. O RT-PCR ele envolve, além dos reagentes, que pelo que eu entendi é o que está lá, né, neste armazenamento prestes a vencer, ele também precisa conciliar os aparelhos que processam o exame e profissionais capacitados. Então, a contagem ela não é exata, né, mas realmente surpreende, e tem um grande volume de reagentes parados, né, em meio à pandemia, e é toda essa necessidade que a gente tem de realizar os testes PCR na população.
Aqui em Porto Alegre, secretário, qual é a relação entre a necessidade e o número de testes disponíveis ao longo desse período, agora que a gente sabe, pela reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que os testes existem e estão lá parados em Guarulhos?
Bom, importante ressaltar, Rosane, que nós temos aí dois formatos, né, de testagem. O teste pela rede oficial, que se dá pelo LACEN, né, o Laboratório Estadual, e os testes contratados pelo município. Nós sempre tivemos a linha aí de procurar ampliar os serviços e sabemos muito bem de todas as dificuldades que o aparato estatal nos traz para fazer essa ampliação. Então, desde o início da pandemia, lá no mês de abril, nós já fizemos uma contratação de laboratórios para realizar os testes e nós repassarmos o recurso referente à execução desses testes. Então, no caso de Porto Alegre, nós temos aí cerca de 1.600 testes dias contratados para a execução, né? E em nenhum momento durante a pandemia nós chegamos a esse limite de testagem, ou seja, nós não tivemos falta de testes para a rede dentro da nossa recomendação. Se a gente tivesse esses insumos, nós poderíamos ampliar um pouco o nosso laboratório próprio, mas ele tem uma capacidade muito pequena, tanto em virtude de aparelhos, né, quanto de recursos humanos. E imagino que o laboratório do Estado também esteja aí operando perto do seu limite de capacidade. Então, na nossa realidade, não chega a afetar diretamente, mas sabemos aí que para o país essa quantidade seria bastante expressiva.
Mas se o Ministério da Saúde tivesse mandado, ficaria mais barato para Porto Alegre? Eu queria entender, secretário, porque o preço que a gente paga se for fazer um teste num laboratório particular, o mais barato, até onde eu sei, é R$ 450. Quanto a prefeitura paga nesse convênio com o laboratório e quanto custaria se recebesse do Ministério da Saúde?
Pô, cortou um pouquinho, Rosane, mas é uma conta complexa, né? Nós pagamos em torno de R$ 130, R$ 150 um teste PCR no laboratório, mas inclui todas as etapas, né? Desde o reagente, até o aparelho, até o profissional, a estrutura do laboratório, o material, né, de coleta. Nós estamos falando aí apenas do reagente, e é muito difícil a gente pensar num contrato com um laboratório que uma parte seja fornecida pelo Ministério, até pela questão da insegurança, né, dos fluxos, e a gente não pode correr o risco de deixar de fazer testes por estar aí dependendo de reagente. Então, essa conta é muito difícil de fazer. O que a gente sabe aí pelo histórico, né, de gestão, pela experiência que tivemos, é que sempre que a gente depende aí do aparato estatal, a gente acaba tendo um custo, muitas vezes, que é intangível, envolvido, que envolve a burocracia e toda a dificuldade de manter um serviço estatal funcionando. Então, eu não conseguiria fazer essa comparação. Esse estoque aí, ele seria muito mais útil aos laboratórios públicos, que não é o caso de Porto Alegre, depende.
De qualquer forma, secretário, é dinheiro público indo pelo ralo, né?
Com certeza, né? Aí acho que a discussão até poderia ser essa. Será que valia a pena ter comprado reagentes ou para distribuir, ou teria sido melhor fazer uma parceria aí com laboratórios privados. A gente sabe que tem laboratórios de excelência aí no país, e eles, então, fazerem toda a logística, toda a compra, toda a execução. Essa é uma discussão que a gente procura fazer aqui em nível de gestão, e certamente o nosso resultado tem sido melhor quando a gente contratualiza todo o pacote, né? Quando a gente não depende do Estado fazer alguma etapa aí da contratação.
Tá. Indo dos testes para a vacina, nós estamos vendo aí praticamente o desfecho do processo de se chegar a uma vacina para coronavírus. Como é que está o Brasil, ou o que Porto Alegre sabe sobre a possibilidade de início de vacinação, a depender, evidentemente, da liberação da Anvisa?
Bom, nós estamos aí, né, na finalização de duas vacinas bem importantes, que é a da AstraZeneca de Oxford e a Coronavac, da Sinovac, que devem ter sua publicação, sua validação aí agora nos últimos meses de 2020. E a partir daí, como são duas vacinas cuja tecnologia de logística, acho que o secretário do Maranhão já explicou um pouco a respeito, é uma estrutura que o país já está preparado para fazer, né? Acho que a expectativa é de que no primeiro semestre de 2021 nós comecemos a vacinar a população, especialmente o público prioritário, imagino que profissionais de saúde, idosos, né? Então temos aí uma
quando o senhor acredita, já há uma expectativa positiva? Já há uma expectativa sobre início de vacinação aqui?
Bom, isso depende da confirmação aí da eficácia, né, produção das vacinas, mas a expectativa é de que para o primeiro semestre de 2021 nós tenhamos já as primeiras vacinas.
Eu falo isso porque agora nós temos duas notícias aqui, eu abri dizendo isso, inclusive, que nos Estados Unidos e na Inglaterra, pelo menos, o início da vacinação em regime emergencial, a autorização deve ser dada já nos próximos dias, ou seja, lá deve começar ainda em dezembro, né?
Sim, nós temos a questão da validação pela Anvisa, né, e isso deve ocorrer ainda esse ano para, ao longo do ano que vem, com a produção das doses, a distribuição, e isso é uma logística gigantesca, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco lá no Instituto Butantan em São Paulo. Nós estamos falando aí de milhões de doses, né, de uma distribuição em vários níveis, nível nacional, nível estadual, nível municipal, até que a quantidade suficiente para se ter essa capilaridade se distribua, isso deve levar alguns meses, né? O Brasil é um país continental, talvez tenha essa dificuldade de fazer essa comparação com a Inglaterra, embora com os Estados Unidos seja uma outra comparação. Mas acho que a expectativa é para 2021, ali, entre o final do primeiro trimestre e o final do primeiro semestre. Eu diria que o segundo trimestre deve ser o marco aí da gente iniciar a vacinação.
Secretário, nós ainda temos 3 minutos e eu queria saber do senhor sobre a bandeira, porque o Rio Grande do Sul, o Porto Alegre, voltou para a bandeira vermelha. Né? Na semana passada contestou, ficou na laranja, mas agora está na vermelha e temos visto um aumento bem significativo dos casos. Vocês estão de acordo com essa definição do Estado agora? Faz sentido a bandeira vermelha com a situação que se tem nas UTIs e no número de casos em Porto Alegre?
Porto Alegre ingressou com um recurso, né? A nossa visão aí é de uma estabilidade, ainda que essa estabilidade ela esteja, né, num sinal de alerta aí para possível aumento, né, nas próximas semanas, mas nós entendemos que temos condições de monitorar diariamente os indicadores específicos de Porto Alegre, né, com bastante precisão, e saber o momento certo de tomar as medidas, né? Nós entendemos a importância do método de bandeiras para sinalizar, para comunicar, mas ele vem em pacotes, né? Ele vem em degraus, que muitas vezes não precisa ser o tamanho daquele degrau que a gente precisa avançar nas restrições. Então, por essas razões, Porto Alegre aí entrou com um recurso contra a bandeira, mas nós estamos alertas e quando for o momento de avançar em alguma restrição, nós o faremos sem nenhuma dificuldade. Nós só entendemos que pelas diferenças aí que o método traz com as especificidades de Porto Alegre, nós achamos importante fazer o recurso.
A nesse ser mantida... Momento, vai lá, Rosé.
Nesse momento, o senhor não vê necessidade nem de restrições, mas também nem de possibilidade de flexibilização maior, de liberar mais.
Exato. Na quarta-feira da semana passada, né, na reunião do comitê, nós deliberamos que era o momento de parar com o avanço das flexibilizações. Nós vínhamos flexibilizando desde o mês de agosto, né, e com a queda aí na ocupação das UTIs a partir de setembro, nós seguimos avançando bastante nas flexibilizações. Obviamente, esse avanço nas flexibilizações aumentou a circulação de pessoas na cidade, isso acaba fazendo um aumento da circulação viral e acaba freando essa queda na ocupação. Então, quando percebemos essa estabilidade, nós decidimos, então, não avançar nas flexibilizações. Não é o momento de avançar, é o momento de ficar alerta, né, fazer o que a gente chama de observação cuidadosa, observação atenta, para, se é necessário, avançar em restrições, mas nós entendemos que, neste momento, nós não temos essa necessidade.
Tá. Nós temos 30 segundos, assim, se a bandeira vermelha for mantida hoje e na semana que vem, se repetir a bandeira vermelha, nós teremos, pelos protocolos do Estado, necessidade de mais restrições. O senhor mantém essa ideia de que hoje não precisaria?
Bom, neste momento, né, essa é uma situação que pode mudar em cada 3, 5 dias, né, de uma semana para outra, mas neste momento a gente entende que não deve avançar aí nas restrições. E uma questão bastante prejudicial com a confirmação de bandeira vermelha seria a interrupção das aulas, né, se ela se confirma por 2 semanas. Nós entendemos que não há razão para fazer essa interrupção. Nós avançamos bastante com a retomada das aulas, estamos com mais de 20 mil alunos na cidade sendo acompanhados de perto, emitimos semanalmente um boletim que tem mostrado uma baixa contagiosidade das escolas e tem uma importância muito grande, né, a retomada das aulas, a educação para as crianças, especialmente para aquelas mais vulneráveis, aquelas que têm dificuldade de fazer um acompanhamento pela sua condição social, né, fora da escola, e que a escola também cumpre um papel de alimentação, de abrigo, de cuidado. Então, por essas razões, a gente entende que, especialmente as escolas, não têm, né, nenhuma razão para interromper caso se tenha 2 semanas de bandeira vermelha.
Muito obrigado, secretário. Até a próxima.
Obrigado. Bom dia.